Olá, ouvintes, boa noite. No ar com vocês mais um programa Noites de Domingo. Noites de Domingo é um programa editado e apresentado por Felipe de Souza. É um programa da Cultura Online Brasil, transmitido simultaneamente para a Rádio Internacional Lusófona e também para o site do jornal Gazeta Valparaibana. Noites de Domingo não é um programa de autoajuda, é um programa sim de reflexão, tendo em vista o autoconhecimento. E como sempre, eu inicio o programa parabenizando todos os aniversariantes da semana, desejando que realmente esta etapa de suas vidas chegue recheada de muita saúde e, sobretudo, novas oportunidades para que possam concretizar os seus sonhos. Parabéns a todos vocês. Antes de iniciar então o tema do programa de hoje, só para lembrar, eu esclareço que psicologia é a ciência que estuda o indivíduo, né, tratando dos estados e processos mentais, tratando do comportamento e também das suas interações com o ambiente físico e com o ambiente social. E é nesse sentido então que a psicologia ela estuda o que motiva o comportamento humano, passando pelo pensamento, pela emoção, pela percepção e pela inteligência. Então o tema de hoje será a formação da personalidade e a deformação do indivíduo em face da violência social. E atentemos que a capacidade de pensamento e a verbalização diferenciam o ser humano dos animais e que a qualidade do pensamento diferencia o ser humano do animal. Certo? Então, caro ouvinte, a origem da expressão personalidade, ela nos remete para a persona, para a máscara, né, utilizada no teatro grego para representar as emoções dos autores. Então, a psicologia, dentro das diversas linhas de estudo, ela se apropria deste conceito associando-o a uma série de outros, né, que também eram utilizados para definir as particularidades da individualidade, tais como caráter, índole e temperamento. Então, a natureza de sua constituição ou estrutura, numa linguagem mais moderna, e a possibilidade de tipificação, tem sido a regra da maioria dos estudos sobre personalidade. E segundo Alporte, um dos mais estudiosos, dos maiores estudiosos, eu diria, da personalidade humana, a personalidade ela pode ser definida como a organização psicodinâmica dos sistemas psicofísicos do indivíduo, sistemas esses que determinam o seu comportamento e também o seu pensamento característico. Então, caro ouvinte, este conceito ele abrange o conhecimento de um conjunto, né, de características psicofísicas humanas, tais como a consciência e o perfil das atividades elétricas do cérebro, o modo, ou seja, a capacidade ou potencial de reação a estímulos internos e externos, também os padrões de organização do sistema nervoso autónomo, ou a emotividade, né, padrões de atividade do sistema nervoso central, ou então a da inteligência, né, também o perfil bioquímico da constelação hormonal do sujeito, identificando sobretudo, né, variantes não enquadradas na nosologia psiquiátrica ou psicopatológica, né, discriminando, por exemplo, né, a interferência de alterações epilépticas do lobo temporal, de impulsos homicidas, né, de natureza voluntária, circunstancial ou habitual. Jacques Lacan também nos diz, num dos seus primeiros trabalhos publicados, onde ele aborda a personalidade como sendo, por exemplo, um modo de desejos, de necessidades e de crenças, também como sendo o desenvolvimento biográfico, ou então a organização de reações psicovitais, além da concepção de si mesmo, da responsabilidade pessoal, da tensão nas relações sociais. Então, caro ouvinte, a personalidade é um elemento relativamente estável na conduta da pessoa. É isso que nos torna únicos, é isso que nos torna diferente de todos. Então, a personalidade, ela diz respeito à característica pessoal e que suporta uma coerência interna. Aí é muito importante vocês fixarem. Então, sempre que nos referimos à personalidade, nós nos referimos aos sentimentos, às emoções, aos pensamentos, às atitudes, aos comportamentos, às motivações, às tomadas de decisões, aos projetos de vida e por aí vai. Então, ela nos permite que reconheçamos e que sejamos reconhecidos pelos outros. Ela, então, a personalidade representa uma fidelidade, uma continuidade de formas de estar e de se ser. Então, o conceito de personalidade tem assim uma multiplicidade de definições, ou seja, ele se torna difícil para se dar somente uma definição. Algumas definições de autores eu vos trouxe, como por exemplo o Cattell, que nos diz que personalidade é um padrão de ações. Tem, mas o questionamento da personalidade, ela acabou recebendo tantas respostas que se pode considerar então aí uma questão sem resposta. O Cattell, por exemplo, como eu vos falei, diz que é um padrão de ações. Já o Rotter, ele nos diz que a personalidade é a forma relativamente estável, características do indivíduo de pensar, de experimentar e também de se compor. Já o Raul, ele nos disse que a personalidade, ela é constituída pelos modelos de comportamento, por modelos esses absolutamente distintos, né, incluindo os pensamentos e as emoções, né, que acabam caracterizando a adaptação de uma pessoa às exigências da vida. E Meir, que nos diz que a personalidade é a totalidade psicológica, né, que caracteriza o homem em particular. Então, caro ouvinte, assim, a personalidade, ela é igualmente uma construção pessoal, uma construção que decorre ao longo da nossa vida e é uma elaboração da nossa história, poderá-se dizer, da forma que sentimos e até de que interiorizamos as nossas experiências, né, que acompanha e reflete então aí a maturação psicológica. Em suma, a personalidade é então um processo ativo, né, e que intervém em diferentes fatores. Fatores que acabam influenciando a personalidade, e que eu traria aqui, que a meu ver são três. São três, eles estão relativamente até interligados, né? Embora a influência desses fatores, caro ouvinte, ela seja diferente nos diferentes indivíduos e também nas diferentes fases da vida. Como, por exemplo, as influências hereditárias. Como, por exemplo, o meio social, que eu já falei aqui muitas vezes sobre isso, né? As experiências pessoais e também as influências hereditárias. Essas também já falei aqui algumas vezes, que nós recebemos a partir do berço, não é? Então, cada pessoa, ela se apresenta na sua singularidade fisiológica e morfológica. Então, o padrão genético estabelecido no momento, por exemplo, da concepção, acaba influenciando as características da personalidade que um indivíduo acabará desenvolvendo. De forma que um dano que afeta o cérebro, herdado ou até causado à nascença, ela pode ter grande influência sobre o comportamento da pessoa no seu futuro. Então, na determinação do temperamento, estão as variações individuais do organismo, concretamente a constituição física e também o funcionamento do sistema nervoso e do sistema endócrino, que são realmente a grande parte hereditários, né? Então, além disso, os fatores somáticos ou orgânicos, como o peso, a altura e o funcionamento dos órgãos dos sentidos, também podem afetar o desenvolvimento da personalidade. O caso do estudo dos gêmeos. O estudo dos gêmeos é um dos métodos usados, né, para se analisar o papel da hereditariedade e demonstrou que, na generalidade, é nas características da personalidade, né, que a semelhança é menor em comparação com as semelhanças físicas e até as intelectuais. Temos um outro assunto a abordar também, que é sobre o meio social, né, na construção da personalidade. Porque realmente, caro ouvinte, o meio social, ele desempenha um papel, eu diria, determinante na construção da personalidade, né? Porque acaba-se formando, então, essa personalidade num processo interativo com os sistemas de vida. Processo esse que envolve, como por exemplo o caso da família, né? O grupo de amigos, a escola, o trabalho e por aí vai. Então, a família realmente tem sim um papel muito importante, principalmente nos primeiros anos de vida. E isso porquê? Pelas características e também a qualidade das relações que ali se formam. Então, o tipo de ambiente e clima em que se vive, por exemplo, se eu for hostil, violento, harmonioso, etc., né, ele dá a sua contribuição realmente no desenvolvimento da personalidade. Porque quanto mais próximo é o relacionamento de duas pessoas, tanto mais é provável, né, que as características da sua personalidade sejam as mesmas. Inclusive, não só, né? Já se tem assistido a diversas colocações e exemplos, né, de pessoas que pela proximidade se tornam idênticas, né? Às vezes até no próprio semblante. Então aqui se pode encontrar o motivo do problema endémico da violência, por exemplo, nos casos também dos morros do Rio de Janeiro. Mas isso mais adiante eu abordarei detalhadamente o tema. Então, sobre também eu gostaria de trazer para a formação da personalidade as experiências pessoais. Porque, caro ouvinte, a qualidade de relações precoces e também o processo de vinculação na relação mãe e filho, por exemplo, acabam sendo fundamentais na estruturação e organização dessa personalidade. Porque a complexidade das relações familiares, ela vai acabar influenciando as capacidades cognitivas, as linguísticas, as afetivas, a capacidade de autonomia, né, de socialização e também da construção de valores dessas crianças e desses jovens. Outro aspecto muito importante na construção da personalidade é a adolescência, né, com a formação de uma identidade que se refere no vestir, nas ideias defendidas e nas formas até de se expressarem. E isso tem também muito a ver com o meio social. Então, ao longo da vida, decorrem acontecimentos que acabam marcando a personalidade de quem vive, tais como mortes, por exemplo, violações, frustrações, cura de uma doença grave, um divórcio e por aí vai. Então, a forma como representamos essas experiências, o modo como conseguimos ou não superá-las e também integrá-las na nossa vida, são um reflexo e uma personalidade. E é importante também, dentro dessa personalidade, nós encontramos os distúrbios, né? Para os profissionais da saúde, muitos que ao longo da vida até eu tenho trocado algumas experiências nesse aspecto, nos médicos, psiquiatras, psicólogos, né, nas suas generalidades, essa palavra, ela personaliza padrões persistentes de comportamentos, desse tal distúrbio, né, de pensamentos e também de sentimentos, né, que as pessoas seguem durante a vida. Então é óbvio que a maneira como as pessoas se comportam acaba dependendo de inúmeros fatores, não é verdade? Então, os traços mais profundos e persistentes da personalidade, aqueles que nos caracterizam durante a infância até ao fim da vida e que até dificilmente nós conseguimos modificar, apesar de todas as circunstâncias que nós vamos vivendo, são aqueles que adquirimos geneticamente. Por exemplo, ser-se emocionalmente estável ou instável poderá estar condicionado pela atividade do tipo do sistema nervoso simpático que herdemos. E como se sabe, esse sistema ele controla a tensão arterial, controla a frequência cardíaca, a respiração, etc. Embora, lógico, possam existir fatores de má orientação psíquica, né, que também provocam situações emocionais muito semelhantes. Outros aspectos da nossa personalidade são também modelados por acontecimentos externos, né, e resultam, sobretudo, de nossa aprendizagem e adaptação ao mundo externo. Segundo Carl Jung, a personalidade saudável é aquela que consegue o equilíbrio entre o consciente e o inconsciente, entre a vida interior e a vida exterior. Então, mais que qualquer outra escola psicológica, a psicologia analítica de Jung, ele busca a unidade do indivíduo no seu mais profundo de si mesmo, né? Como a técnica que conduz, então, aí à individualização. Então, a personalidade saudável, ela é una. E ali dependemos em proporções angustiantes, até de um funcionamento pontual do nosso psiquismo. Mas o nosso psiquismo inconsciente, daqueles dos referentes e das suas falhas ocasionais. Portanto, caro ouvinte, a personalidade de cada indivíduo, ela apresenta traços próprios, ou seja, modos originais de perceber e de reagir ao mundo exterior, que se repetem em múltiplas situações ao longo da nossa vida, que, de certo modo, acabam individualizando e distinguindo uma pessoa da outra. Então é só que, quando esses traços da personalidade eles se acentuam em demasia, eles se tornam então incoerentes, se tornam inflexíveis, desatados à realidade habitual, né, prejudicando o bem-estar familiar ou social do indivíduo, né, apresentando até formas diversas, né, de atuar perante as mesmas situações. É que se considera então haver aí um distúrbio de personalidade. Muitos encaram isso aí como a dupla personalidade, né? Então diz-nos Jung que uma personalidade é um todo vivido e vivo e individual, único e autômato, que se vai construindo a partir do nascimento. Por quê? Por uma integração dinâmica de fatores orgânicos, fatores intelectuais, étnicos, afetivos e sociais. E assim, caro ouvinte, a personalidade na sua origem, ela acaba supondo, desde logo, a ideia de uma pessoa que não deixa de ser o que é, né? Que é aquela mesma pessoa, no espaço e no tempo, que mantém a identidade para consigo e a diferenciação para com os outros. Tanto quando se fala de personalidades fortes e personalidades fracas, nos referimos aqui às fortes, são pessoas de comportamento solidamente não contraditórios, né? E as personalidades fracas são aquelas pessoas de comportamentos bastante irregulares. Então é interessante saber que nós podemos relacionar a personalidade à saúde física, pois a personalidade é, para a psicologia analítica, a totalidade dos distúrbios psicológicos, resultando dos distúrbios psíquicos, várias psicossomáticas. Então, um estudo efetuado nos anos 60 diferenciou personalidades do tipo A e personalidades do tipo B. Depois, mais tarde, profundas investigações acabaram concluindo que pessoas com personalidade do tipo A, ambiciosas, agressivas, impacientes, eram mais propensas a ataques cardíacos que as pessoas do tipo B, pessoas mais passivas, flexíveis e depressivas. Posteriormente, procurou-se a característica tóxica do tipo A e concluiu-se que a hostilidade, os ressentimentos, os rancores, o cinismo, a falsidade, a inveja, o egocentrismo, o egoísmo, são as principais toxinas do tipo da personalidade A. O paradigma do tipo A, ele é referenciado ao executivo masculino, de nível elevado, no apogeu da carreira, e entre os 40 e 50 e poucos anos. Este é o mais significativo referencial do tipo da personalidade A, mas não é exclusivo. Então, na massa humana que abunda no planeta, há muito mais, e em muito mais situações, tipos de personalidade do tipo A. Porque quanto a possíveis ligações entre personalidade e as doenças, investigações recentes há que têm trazido resultados diversos e provas de que os indivíduos possuidores de certos traços neuróticos da personalidade, como por exemplo a ansiedade, as angústias, né, que tanto torturam o pessimismo, né, a hostilidade, a rigidez com intolerância, inflexibilidade, a insociabilidade, né, acabam tendo fortes probabilidades de adoecer com certa gravidade aos 40 e poucos anos. Então esta ligação não se dá realmente com nenhuma doença específica, né, mas com a falta de saúde em geral, né, salientando-se as mais correntes psicossomáticas, como é o caso da asma, como é o caso das úlceras pépticas, como é o caso das enxaquecas, né, e das doenças cardíacas e cardiovasculares. Mas eu quero falar com vocês também sobre a influência da sociedade na deformação do indivíduo em face da violência. Mas se vocês me dão 10 minutinhos, 5 minutinhos, eu prometo é rápido, enquanto eu tomo uma aguinha, vocês ouvem uma música e a gente já fala então sobre esse assunto. Fiquem por aí. Volto então, né, com o nosso programa Noites de Domingo, falando então sobre a personalidade, né, e inclusive a influência da sociedade na formação ou deformação do indivíduo em face da violência. Sabemos que dentro, eu hoje estou achando realmente bem esquisito, estou com muito pouca interação, né, só me cumprimentando. ninguém coloca nenhuma pergunta, então é sinal que está todo mundo entendendo. Muito bom, então. Mas como nós sabemos, então, a ética e a moral, eles estão, fazem parte imprescindível, né, do processo de formação do indivíduo enquanto sujeito de direito, sabendo-se que o homem, para ser social, ele precisa aprender, né, com os seus semelhantes, e ele necessita de aprendizado também para adquirir a maior parte de suas formas de comportamento. Segundo o Oliveto, pesquisadores americanos, eles identificam processos cerebrais ligados a valores fundamentais das pessoas, e estudos podem orientar políticas públicas, né, que acabam buscando ordenar a vida em sociedade. Sobre o cérebro humano, é revelado e relevado que a espécie humana, ela adquiriu a capacitação e a capacidade de avaliação moral com a própria seleção natural. Então tudo indica, caro ouvinte, que as instituições necessárias na produção de um cérebro capacitado para distinguir o certo do errado, né, já vêm com o certificado de origem do humano. Ou seja, elas estão, segundo muitos estudos, no DNA de cada um de nós. Então, a definição da ética, sendo a parte da filosofia que origina do grego ethos, que quer dizer modo de ser ou então caráter, enquanto maneira de vida, realmente uma característica que o homem vai adquirindo ou vai conquistando, né, ao longo da vida. E assim, então, a ética ela significa a teoria ou então a ciência do comportamento moral dos homens em sociedade. Mais objetivamente, nós podemos definir a ética como sendo um conjunto sistemático de conhecimentos racionais e objetivos, né, a respeito do comportamento humano, moral, tal como colocado por Adolfo Sanches, né? Já a moral é parte da vida concreta, né? Então a moral, ela trata da prática real das pessoas, que se expressam por costumes, por hábitos e valores, né, culturalmente estabelecidos. Então uma pessoa é moral quando ela age em conformidade com os costumes, normas ou regras, e valores também, por que não, adquiridos com o passar do tempo, né, que se constitui então aí um processo de formação do caráter da pessoa humana. E isso pode eventualmente determinar então se uma pessoa pode ser moral, ou seja, se ela segue os costumes até por conveniência, mas que não necessariamente ética, ou seja, obedecendo a esses costumes por convicções e princípios. Então essas definições, elas acabam sendo abstratas. Por quê? Porque elas não mostram o processo como a ética e a moral, efetivamente, elas surgem, né? E quem nos fala isso é o Leonardo Boff. Já o Kant escreve que a formação moral, ela não é coisa tão fácil assim de ser garantida. Porque ser moral implica em pensar no outro, né? E isso em qualquer ser vivo, não é humano somente. Por exemplo, ao pensar, por exemplo, no cachorro, ao pensar no cavalo, ao pensar em todo o ser humano, em todo o ser que realmente se move, né? Então o indivíduo tem que ter vontade, o indivíduo tem que querer racionalizar além do próprio eu, né? A gente já falou muitas vezes aqui sobre isso, às vezes até em perder vantagens imediatas, né? Tudo baseado num princípio formalista. Porque o que interessa é o respeito à própria lei moral, né? E não interesses, fins ou consequências de um ato do próprio eu, né? Então, a vida moral, ela integra o conjunto da existência de instância globalizadora da pessoa moral. Isso na unificação da vida com o conjunto da existência pessoal, e tudo isso mediante a relação do ethos ou então caráter moral. Sendo assim, caro ouvinte, as diversas instituições de nossa sociedade, os fatores reais do poder, tais como a família, as escolas, as igrejas e os governos, eles fazem parte da formação moral do indivíduo, sim. Então a dramática instabilidade do nosso sistema de valores, a dramática instabilidade do mundo e da sociedade altamente globalizada, O dilema das necessidades premente de ter, de vencer, de ultrapassar os limites do humano, é o que leva o indivíduo para a absurda violência, né? Perante si e perante os demais humanos, ou então a ajustar-se às condições humanas de sobrevivência. Então a não reação, a não resistência, a vulgarização da violência, das drogas, do álcool, do sexo e outros fatores que fazem da vida uma forma banalizada, fatores esses criados através de relações múltiplas e ilimitadas dentro da sociedade capitalista, é que alteram, acabam alterando nas regras básicas de convivência social. E aí o indivíduo, ele acaba encontrando a ideia de que continuar a viver se torna um valor central que se encontra drasticamente ameaçado e acaba tentando de todas as formas se incluir na sociedade e ser aceito, né, sobrevivendo seja como meio e a favor da violência para sustentar qualquer das suas necessidades. Então não podemos negar, caro ouvinte, que as instituições elas têm uma grande influência sobre a formação humana, mas que é na família, juntamente com as vivências da infância, regrada por hábitos, que se inicia a consolidação do aprendizado dentro das relações familiares, embasado nos princípios básicos que regem toda a formação estrutural da moral e da ética do indivíduo. Então, várias instituições também, elas podem influenciar no desvio da conduta do eu, né? Do eu mesmo, uma vez que elas já traçam um modelo padrão pronto a ser seguido. Também através de uma visão sócio-histórica é possível então constatarmos uma mudança de costumes e de valores que geralmente associados às dramáticas transformações da vida urbana. Porque a realização proposta por nossa sociedade ela só pode ser de aspecto material, pois o afeto verdadeiro ele não pode ser adquirido nem substituído na velocidade em que nossos tempos preconizam. Então, caro ouvinte, a expansão da cultura moderna acabou modificando de forma drástica as nossas relações familiares e as nossas relações sociais. Porque nós estamos perdendo o senso de responsabilidade, aquela responsabilidade compartilhada no campo social e também o de vinculação nas relações interpessoais. E esses aspectos, eles estenderam-se de tal forma que hoje, ouvinte, nós vemos uma rotina degradada e corroída pela violência, né, cujas consequências trazem um excesso que tende a se cristalizar com a brutalidade de atos. É difícil de ser controlada. Pai matando filho, filho matando pai, o cara passa por cima, atropela e segue em frente como nada fosse. Quer dizer, então se o indivíduo não segue o modelo já pronto, posto pela sociedade ou instituições, por exemplo, pessoas sem vícios de drogas, pessoas que respeitam o outro, pessoas sem vícios de álcool, sem vício de fumo, não ser obeso, ter pele clara, etc. Esse é o modelo, social. Então esses padrões eles não são apenas consequência de uma estrutura genética da espécie, mas do comportamento, do compartilhamento, digo eu, de experiências simbólicas, familiares, do ambiente em que vive, ou então da formação da própria individualidade humana. E aí o indivíduo adquire, então, uma cultura formada pelo individualismo e também pelo desejo de conseguir bem-estar material ou sentimental a qualquer custo, a qualquer preço. Então, a desestruturação vivida em nosso tempo nos demonstra que as tradições que tornam possíveis a sociedade já não possuem a fidelidade dos valores básicos que representam a honestidade, a reciprocidade e as responsabilidades com os demais, posições que acabam caindo até em total descrédito, não é verdade? Então a sociedade ela passa realmente por um processo de desencantamento, eu diria, isto é, de certo distanciamento em relação aos valores étnicos transcendentais. E aí, caros ouvintes, as crises de valores elas são relacionadas com o processo de modernização em nossa sociedade. Processo esse que gera diversas espécies de violência e de preconceitos, como, por exemplo, formas de bullying, homofobia e por aí vai. Tá? Então a expectativa é de que 32 mil adolescentes eles sejam mortos por violência letal, ou seja, homicídios, suicídios e acidentes. Isso nos municípios brasileiros com mais de 100 mil habitantes. Tudo isso e as condições que prevaleciam em 2008 realmente não melhoraram. Então o bullying ele é definido como uma palavra de origem inglesa, né, que foi adotada em muitos países para então definir universalmente o desejo consciente e deliberado de maltratar outra pessoa e de colocá-la sob tensão, ou ainda desprezar, denegrir, violentar, agredir, destruir e destruir tudo isso a estrutura física da outra pessoa, sem que realmente exista uma motivação alguma, mas e tudo isso de uma forma repetida. Esse termo, então, que conceitua então, os comportamentos agressivos e antissociais, é utilizado pela literatura psicológica anglo-saxónica, né, nos estudos sobre a violência escolar, porque as práticas de bullying elas colidem frontalmente com os direitos fundamentais, direitos estes previstos no artigo 5º da Constituição Federal do Brasil, de 1988, que nos diz que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Então, caro ouvinte, a frustração da sociedade, ocasionada pela não aceitação do indivíduo que busca a construção de uma identidade, pode gerar transtornos mentais gravíssimos, como, por exemplo, a psicopatia, né, que vem sendo responsável por vários atos e crimes bárbaros. Porque os psicopatas, eles são indivíduos que eles apresentam um transtorno de personalidade que se caracteriza por ausência de emoções de uma forma geral. O sentimento de empatia, o sentimento de compaixão, de culpa ou de remorso. E sendo assim, os psicopatas eles seriam frios, calculistas, né, e transgressores de regras sociais. E a sua deficiência está então no campo do afeto, tendo portanto incapacidade de pensar no outro, buscando sempre a satisfação de seus interesses pessoais. Contudo, caro ouvinte, os níveis de violência, né, em que vivemos e sentimos na carne, gerada pelo preconceito, a discriminação da sociedade, etc., acaba atingindo todas as camadas sociais. E a perversidade, como um traço de ignorância descomunal, ou até mesmo a falta de controle emocional da personalidade humana, é uma herança de um instinto animal, né, que a civilização ainda não foi capaz de controlar ou eliminar da vida em sociedade. Então, conforme explica também Shaoi, né, a violência é como um ato de brutalidade, uma civícia de abuso físico ou psíquico, isso contra alguém é caracterizada, sobretudo, com relações intersubjetivas e sociais definidas pela opressão e pela intimidação, pelo medo e pelo terror. Então, a sociedade, não aceitando o indivíduo, acaba ocorrendo um choque desta formação moral inicial, né, essa formação que apela pela busca de aceitação na sociedade. Então, se essa sociedade ela rejeita, todo o indivíduo se volta e se revoltando contra a sociedade de uma forma brutal, ou então reprimindo em si mesmo, né, fechando-se em seu mundo, né, e ocasionando até suicídios, né, ou então um agravamento da violência. Então, na perspectiva dos direitos humanos e também da consolidação de direitos que possam vir a garantir o pleno exercício da cidadania, da importância dos direitos humanos, que vem a abarcar toda então essa concepção contemporânea e democrática, a expressão direitos humanos, ela representa o conjunto das atividades realizadas de maneira consciente, com o objetivo de assegurar ao homem a dignidade e também evitar que passe sofrimentos. Então, de suma importância que devemos considerar os direitos humanos como o lato senso e o stricto senso, né? Ou seja, os direitos humanos têm como proteger na íntegra a dignidade humana de total violência, ou então qualquer agressão mensurada. Mas os direitos humanos em colapso, com o âmbito da violência, é amplo, e os direitos humanos não conseguem resolver, então, tais fatalidades violentas. Então, os problemas da violência, caro ouvinte, eles são complexos, né? Eu diria que até nenhuma instituição sozinha poderá resolvê-los. sendo necessário um trabalho em conjunto com outros segmentos, com outras ramificações sociais e governamentais. E no cenário de corresponsabilidade, as instituições elas devem analisar e enfrentar os atos de violência como sendo algo complexo, não apenas como atos isolados, né, procurando descriminalizar os conflitos e trabalhá-los pedagogicamente. Então é preciso nós termos consciência de quais valores devem ser transmitidos. Trata-se então de uma nova e elaborada proposta, né, que contribua realmente para a efetivação desses valores em outras dimensões de âmbito educacional e até mesmo social, buscando-se aí todas as formas então de amenizar a epidemia da violência, criando uma estrutura e colocando em prática projetos feitos por órgãos governamentais, como monitoramento em vários locais, como por exemplo fronteiras, aeroportos e por aí vai, locais que servem como porta de entrada para o tráfico de armas, de drogas, além de reforçar o atendimento ao usuário também e a prevenção ao longo do prazo, porque não adianta só reprimir. Então, com base na vida do indivíduo e também no seio familiar, será a educação a saída para essa corrosão, né, que acarreta na violência e no distúrbio. Mas, sobretudo, uma educação que leva o indivíduo a pensar, não que crie zumbis. Então, para que a educação ela funcione e acabe se tornando fundamental na transformação, é necessário que o indivíduo se identifique primeiro em, segundo lugar, em seu lugar no mundo, né? E conte esse mesmo indivíduo com o sistema social. Um sistema social que reconheça as suas próprias capacidades, né? Exercendo então as suas responsabilidades com equilíbrio e também com a iniciativa própria. Não, caro ouvinte, realmente precisamos reestruturar de forma urgente, né, os processos pelos quais nossas crianças e nossos jovens aprendem os valores e os comportamentos sociais, porque irá chegar um determinado tempo que a sociedade não mais saberá diferenciar o que será útil e fundamental para ser transmitido para as gerações futuras, proporcionando uma formação digna e coerente, né, ao ser humano. E para que isso ocorra, realmente as instituições, sem exceção, terão que dar a sua parcela de contribuição. Somente então, uma educação pautada em sólidos valores altruístas poderá então realmente fazer surgir uma nova ética social, uma ética que seja capaz de conciliar direitos individuais com responsabilidades interpessoais e coletivas. Aprendizagens realmente altruístas, junto com a educação, e projetos educacionais reformulados, né? Além de investimentos constantes na cultura e em uma educação que ensina a pensar, como eu já falei, são caminhos possíveis e altamente viáveis para combatermos a violência. Então, a construção de uma sociedade mais solidária e humanitária é um grande desafio para os novos tempos, porque a sociedade capitalista impõe ao indivíduo novos modos de ser, novos modos de fazer, novos modos de ter. E esse modo faz com que o ser humano se torne cada vez mais sem domínio de si próprio. Então a sociedade ela requer indivíduos que tenham domínio dos seus atos e responsabilidades, pois existindo o domínio de si, né, se desperta então aí a possibilidade para servir e formar formadores em todos os ciclos de convivências. Caros amigos, as crenças que temos sobre nós mesmos, sobre o mundo e sobre o futuro, determinam o modo como nos sentimos. E o que e como as pessoas pensam afeta profundamente o bem-estar emocional de cada um de nós, o bem-estar emocional e social da nossa sociedade em que nos inserimos. Estamos chegando ao final, então, de mais um programa Noites de Domingo. Muito obrigado a todos pela audiência. Uma ótima noite, uma maravilhosa semana e até ao próximo programa, Noites de Domingo. Boa noite a todos, aquele abraço.